a escolha silenciosa entre ser alguém e fazer algo. Existe uma bifurcação na estrada da vida que quase ninguém nos ensina a reconhecer. John Boyd, um dos maiores estrategistas militares americanos que poucos conhecem pelo nome, costumava apresentar essa escolha aos jovens oficiais promissores que tomava sob sua proteção. De um lado, explicava ele, você pode se tornar alguém, acumular títulos, receber promoções, fazer parte do clube e colecionar símbolos de prestígio. Do outro lado, você pode fazer algo, trabalhar em silêncio, ser leal aos seus princípios e deixar que seu trabalho faça diferença real no mundo, mesmo que isso signifique nunca receber os holofotes. O curioso sobre Boyd é que ele próprio escolheu o segundo caminho e pagou o preço por isso. Nunca passou da patente de coronel, morreu com uma gaveta cheia de cheques não descontados que considerava subornos e foi deliberadamente esquecido pela história como punição pelo trabalho revolucionário que fez. No entanto, suas teorias transformaram a guerra moderna. Os caças F-15 e F-16 foram projetos de sua autoria, e praticamente todos os grandes pensadores militares de uma geração inteira foram seus alunos. A aparente obscuridade de Boyd não diminuiu em nada o impacto monumental de suas contribuições. A lição que Boyd nos deixa transcende o contexto militar e se aplica a qualquer pessoa com ambições genuínas. As aparências enganam profundamente, pois ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. E ser promovido não significa necessariamente que se está fazendo um bom trabalho. O ego nos seduz constantemente a confundir os subprodutos do sucesso com o próprio sucesso, a trocar dever e honra por orgulho, poder e ganância. Quando escolhemos fazer em vez de ser, libertamos-nos da tirania das expectativas alheias e encontramos um propósito que pode sustentar uma vida inteira de trabalho significativo. O poder transformador de permanecer sempre um aprendiz. Em abril de 1983, o jovem guitarrista Kirk Hammett recebeu a notícia que mudaria sua vida. Ele havia sido escolhido para ocupar a vaga de guitarrista do Metallica, uma banda destinada a se tornar uma das maiores do mundo. Poucos dias depois de entrar para o grupo dos seus sonhos, Hammett fez algo surpreendente que contradiz tudo o que esperamos de alguém que acabou de alcançar o estrelato. Ele procurou Joe Satriani, um mestre dos mestres da guitarra, e se matriculou como aluno, admitindo que, apesar de já ser um profissional, ainda tinha muito a aprender. Durante 2 anos, Hammett voltou semanalmente para aulas rigorosas, submetendo-se a avaliações objetivas e treinando arduamente técnica e teoria musical. Satriani mais tarde explicou que o diferencial de Hammett não era o talento em si, mas sua disposição para suportar o tipo de instrução exigente que outros não tolerariam. O poder de ser um aprendiz reside exatamente nisso, colocar o ego e a ambição nas mãos de outra pessoa, aceitar que você não é melhor do que o mestre com quem aprende, e reconhecer que não existem atalhos a não ser o trabalho diário de aprendizado genuíno. Frank Shamrock, o lendário lutador de artes marciais mistas, desenvolveu um sistema que ele chamava de mais, menos, igual, baseado na ideia de que precisamos sempre de alguém acima de nós para aprender, alguém abaixo para ensinar e alguém igual para nos desafiar. Essa mentalidade de eterno aprendiz não é apenas para iniciantes, ela se torna ainda mais importante quanto mais sucesso alcançamos. Como observou o físico John Wheeler, à medida que nossa ilha de conhecimento cresce, o mesmo acontece com a praia da nossa ignorância. O músico de jazz Wynton Marsalis resumiu perfeitamente. Os humildes se aperfeiçoam porque observam e ouvem constantemente, enquanto os arrogantes presumem que já conhecem o caminho e bloqueiam seu próprio progresso. O perigo oculto da paixão descontrolada. Vivemos em uma cultura que glorifica a paixão como se fosse a chave mágica para o sucesso. Mas Ryan Holiday nos convida a questionar essa suposição perigosa. A paixão, argumenta ele, é frequentemente um vício que se disfarça de virtude, uma forma de cegueira emocional que nos impede de ver a realidade com clareza. Quando estamos tomados pela paixão, confundimos intensidade com produtividade, entusiasmo com competência e sentimentos com resultados concretos. O filósofo Goethe já alertava que grandes paixões são enfermidades incuráveis, capazes de nos desviar do caminho precisamente quando mais precisamos de lucidez.
O que os humanos realmente precisam para avançar são o propósito e o realismo, não a paixão desenfreada. O propósito é como a paixão com limites bem definidos, uma força direcionada para algo maior do que nós mesmos. Enquanto a paixão diz, eu sou apaixonado por isso, o propósito pergunta, para que estou aqui e o que estou disposto a suportar para alcançar esse objetivo? O propósito tira a ênfase do eu e nos conecta com algo que transcende nossos desejos imediatos, oferecendo uma bússola confiável para navegar as inevitáveis tempestades da jornada. Pessoas ponderadas e com propósitos claros operam em um nível completamente diferente, livres do balanço emocional que derruba tantos talentos promissores. Elas contratam profissionais e usam seus serviços, fazem perguntas difíceis sobre o que pode dar errado, planejam contingências e só então dão o primeiro passo. Geralmente começam por passos pequenos, consolidam o progresso e melhoram à medida que avançam, substituindo o crescimento aritmético pelo exponencial. Talleyrand aconselhava seus diplomatas a evitar o excesso de fervor, e essa sabedoria continua tão relevante hoje quanto era há séculos. Deixe a paixão para os amadores e haja de acordo com o que você deve fazer, não com aquilo que temporariamente o encanta. A doença do eu que contamina todo sucesso. Pat Riley, o lendário técnico de basquete, cunhou uma expressão que captura perfeitamente o que acontece quando o sucesso começa a corromper uma equipe vencedora. Ele chamou de doença do eu, e ela segue sempre o mesmo roteiro insidioso. Primeiro vem a experiência do sucesso, depois a crença de que o sucesso nos é devido, em seguida a expectativa de que ele continuará naturalmente e, finalmente, o direito imaginário de receber mais do que merecemos. Riley observou esse padrão destruir times campeões repetidamente, transformando atletas dedicados em estrelas egocêntricas preocupadas apenas com estatísticas pessoais e contratos milionários. O sucesso lança um feitiço perigoso sobre nós, porque o caminho que nos levou até ele frequentemente requereu atos de puro poder e força de vontade. Para alcançar nossos objetivos, foi necessário ignorar as dúvidas das pessoas ao nosso redor, rejeitar a rejeição e correr riscos que outros consideravam irracionais. Quando esses traços funcionam, podemos facilmente confundir persistência com onipotência e coragem com infalibilidade. O rei persa Xerxes chegou ao ponto de ordenar que suas tropas chicoteassem o mar porque as ondas haviam destruído suas pontes. Um exemplo extremo de como o poder pode distorcer completamente nossa percepção da realidade. A história de George Marshall oferece o antídoto perfeito para essa doença corrosiva. Marshall foi talvez o mais importante estrategista militar americano do século XX. Mas quando teve a chance de comandar as tropas no dia D, a posição pela qual lutara a vida inteira, ele recusou porque sabia que outra pessoa seria melhor para o trabalho. Quando um general que o havia maltratado anos antes ficou sob seu comando, Marshall se recusou a se vingar porque reconhecia que o homem ainda era útil para o país. O presidente Truman disse que o que separava Marshall de quase todas as outras pessoas nas forças militares e na política era simples. Ele nunca pensava em si mesmo. A palavra para essa atitude é magnanimidade, e ela representa não a fraqueza, mas a forma mais elevada de força. A arte de meditar sobre a própria insignificância. Em 1879, o explorador John Muir fez uma viagem ao Alasca que transformaria sua compreensão do mundo e de si mesmo. Enquanto navegava pelos fiordes e paisagens rochosas da Baía dos Glaciares, ele foi tomado por uma sensação avassaladora de conexão com algo infinitamente maior. Observando as marés, as cascatas, as florestas e os animais em perfeita sincronia, Muir experimentou o que os filósofos estoicos chamavam de simpatia, a percepção visceral de que somos apenas um ponto infinitesimal na imensidão do cosmos. Paradoxalmente, essa sensação de pequenez não o diminuiu, mas o libertou. O sucesso material tem uma tendência perversa de nos afastar precisamente dessas experiências transformadoras. Quando estamos sempre ocupados, estressados e distraídos, perdemos a capacidade de fazer as perguntas fundamentais que dão sentido à existência. Quem eu sou? O que estou fazendo? Qual é meu papel neste mundo? O ego nos mantém presos em uma bolha de preocupações mesquinhas, enquanto a vastidão do universo espera pacientemente do lado de fora, oferecendo perspectiva e humildade gratuitas para quem tiver a coragem de olhar. A natureza, a arte, a contemplação silenciosa, todos esses caminhos nos reconectam com algo que transcende nossas ambições limitadas. Os estoicos praticavam regularmente o exercício de visualizar a Terra vista do espaço, imaginando-se como uma partícula minúscula em um planeta que orbita uma estrela comum em uma galáxia entre bilhões. Longe de ser um exercício depressivo, essa meditação sobre a imensidão produzia uma serenidade profunda e uma clareza sobre o que realmente importa. Quando nos lembramos de que nossas preocupações urgentes serão esquecidas em poucos anos e que nosso planeta inteiro é insignificante em escala cósmica, ganhamos a liberdade de viver com mais leveza e propósito. O ego se alimenta da ilusão de que somos o centro do universo. A sabedoria começa quando reconhecemos que nunca fomos e nunca seremos. O esforço como recompensa em si mesmo. A história de Belisário é possivelmente a mais injusta já registrada nos anais militares. Esse general bizantino salvou a civilização ocidental pelo menos 3 vezes, recuperou territórios que pareciam perdidos para sempre e defendeu Roma dos bárbaros com recursos ridiculamente escassos. Em troca de seus serviços extraordinários, ele recebeu a desconfiança constante do imperador paranoico Justiniano. Teve suas vitórias desperdiçadas por tratados estúpidos, foi dispensado do comando com um título deliberadamente humilhante e, segundo a lenda, terminou seus dias cego e pedindo esmolas nas ruas. Historiadores passaram séculos lamentando a injustiça grotesca de seu destino. O mais notável sobre Belisário, porém, não são seus feitos militares impressionantes, nem o tratamento cruel que recebeu. O que realmente surpreende é que ele nunca reclamou, nem uma única vez até o fim de sua vida, nem mesmo em cartas pessoais. Aos seus próprios olhos, ele estava simplesmente fazendo seu trabalho, que considerava um dever sagrado. Ele sabia que era bom no que fazia, e sabia que havia feito o que era certo. Para Belisário, isso era suficiente, e nenhuma ingratidão externa poderia roubar a satisfação de ter cumprido sua missão com excelência. Essa capacidade de encontrar significado no próprio esforço, independentemente das recompensas externas, representa o antídoto definitivo contra o ego. O filósofo estoico Epíteto ensinava que devemos fazer o nosso melhor e aceitar o resultado com serenidade, separando claramente o que está sob nosso controle do que não está. Quando internalizamos essa lição, descobrimos uma liberdade que nenhum sucesso pode oferecer e nenhum fracasso pode destruir. O mundo pode ser injusto, os reconhecimentos podem nunca chegar, e o trabalho de uma vida pode ser esquecido em uma geração. Mas se fizermos o que devemos fazer com integridade e propósito, já teremos recebido a única recompensa que realmente importa.